Neste momento, a estação oficial da Labre Bahia, PY6 Alfa Alfa, é colocada no ar, operada por PY6 Lima Uniforme Alfa, Luciana Delgado, para a leitura do seu QTC falado. Liga de Rádio Amadores Brasileiros de Rádio Emissão Labre, Administração Estadual Labre Bahia, Presidente Etevaldo Pereira, PY6 Ecopapa. Este nosso QTC é sempre transmitido aos domingos, dentro do espaço da Patrulha Verde Amarelo, no QTR das 7 horas e 30 minutos, na QRG de 7.070, e retransmitido às segundas-feiras, no QTR de 21 horas e 15 minutos em VHF, na repetidora 146.670. QTC número 166, de 22 de maio de 2016.
Editorial.
22 de maio, dia do apicultor. Essa data foi escolhida por ser dia de Santa Rita de Cássia, padroeira dos apicultores. No dia 22 de maio é comemorado no Brasil o dia do apicultor. Produto que tem crescido em produção e exportação, o mel é hoje responsável por uma cadeia produtiva diversificada que envolve todo o país. Com mais de 350 mil apicultores, além de 450 mil ocupações no campo e 16 mil empregos diretos no setor industrial, a apicultura vem crescendo dentro e fora do Brasil. Em nosso convívio, temos um dos maiores apicultores do estado da Bahia. Trata-se do nosso querido colega Eduardo, PY6 Eco Sierra, da cidade de Jequié. Dudinha, o nosso abraço pelo seu dia. Em meu nome, em nome da Labre, seus associados e demais radioamadores. 24 de maio, dia do telegrafista. Samuel Finley Brise Morse, 1791 a 1872. Filho de um pastor protestante, Morse nasceu em 1791 numa família de antigas tradições puritanas de Charlestown, Massachusetts, nos Estados Unidos. Primeiro estudou na sua cidade, depois na Phillips Academy. Aos 14 anos, entrou para a Universidade de Yale. Foi ali que se começaram a definir claramente aqueles que foram os interesses dominantes da sua vida: a pintura e a eletricidade. Esta última muito o atraía, mas apenas como estudo. Não se propunha seguir a carreira de físico pesquisador, porque esse campo, na época, tinha reduzidas aplicações práticas. Quanto à arte, estava seguro de si. Sabia manejar o lápis e o pincel, seria pintor. Assim, em 1811, partiu em companhia do seu amigo e mestre, Washington Allston, para a Inglaterra, onde se tornou discípulo de Benjamin West, célebre pintor americano que residia em Londres e o acolheu de boa vontade. Deve ter aproveitado bem as lições do compatriota, pois em 13 de outubro do mesmo ano, obteve a medalha de ouro da Sociedade de Arte com a obra Morte de Hércules. Depois de um breve período de aperfeiçoamento, em 1815 considerou-se apto para trabalhar sozinho e retornou à sua terra para iniciar a carreira de desenhista dura e difícil, que o obrigou a viajar por muitas terras em busca de clientes. Naquela época, o meio mais rápido de comunicação ainda era praticamente o cavalo. Pode-se imaginar, por exemplo, quanto tempo levava uma notícia para ir de Moscou a Paris. A necessidade de sistemas mais eficientes era bastante sentida num mundo fervilhante, no limiar da Revolução Industrial, com o consumo, a produção e o comércio a sofrer rápida evolução. Finalmente, no dia 2 de dezembro de 1837, apresentou a um grupo de amigos a sua criação, um circuito telegráfico com um comprimento de 420 metros. Entre os que assistiram à demonstração estava Alfred Vail, rico proprietário de ferrarias, dotado de um notável tino comercial. Ofereceu a Morse o patrocínio do lançamento da invenção, para o qual previa um grande futuro. Colocou à sua disposição dinheiro e locais nas ferrarias, para que o inventor pudesse prosseguir as experiências. Morse aceitou e requereu imediatamente a patente para a sua invenção. A 24 de maio de 1844, inaugurou-se a primeira linha experimental entre Washington e Baltimore, 64 quilômetros de distância, com a transmissão e recepção da frase "What had got wrong?" Eis o que Deus realizou. A sua morte, ocorrida em 1872, foi serena. Um médico auscultava-lhe o coração depois de ter sido chamado por causa de uma leve indisposição. Apoiando o estetoscópio em seu peito, disse para animá-lo: assim telegrafam os médicos. Bom, respondeu Morse. E foi aquela última palavra que pronunciou. Em 1944, o então presidente da República, Getúlio Vargas, instituiu no Brasil o dia 24 de maio como sendo o dia do telegrafista. Getúlio Vargas considerava esse profissional verdadeiro herói anônimo, com relevantes serviços prestados à coletividade. Para finalizar essa matéria, vai uma mensagem para todos os colegas radioamadores telegrafistas em código Morse. Esta é PY6 Alfa Alfa, estação oficial da Labre Bahia, operada por PY6 Lima e Uniforme Alfa, Luciana Delgado, na leitura do seu QTC falado.
Coluna Radioamadorismo em Foco.
Quer ser um radioamador? Em julho, segunda bancada da Anatel em Coité. Faça sua pré-inscrição. Envie cópia do RG, CPF, junto com comprovante de endereço, que pode ser água ou luz, e a classe que pretende fazer o exame. A, B ou C, para o e-mail arquecoité@gmail.com, como Alfa Romeo Charlie Charlie Oscar India Tango Eco @gmail.com, ou entregue pessoalmente a um dos diretores da Arco. Mário é o presidente, Robson tesoureiro ou Gomes o secretário, e comece a estudar. A realização é da Associação de Radioamadores de Coité e Região e apoio da Labre Bahia.
Coluna Curiosidades.
Curiosidades pelo mundo. Japão. Não faz muito tempo, a submissão da mulher japonesa era tão grande que ela precisava andar a 3 passos do marido para não pisar sequer na sombra dele. China. Os chineses têm uma antiga receita que, segundo eles, aumenta o tamanho dos pênis em 6 centímetros. Os ingredientes são algas marinhas e extrato de fígado de cachorro branco. Singapura. Andar sem roupas, mesmo dentro de casa, é considerado um ato pornográfico. Natal. Natal, no Rio Grande do Norte, está mais próxima da África do que Florianópolis. Praias. Se você quiser visitar uma praia brasileira por dia, precisará de quase 6 anos para conhecer todas elas. Floresta. Parte da floresta amazônica está dentro da França. Alasca. Se você for atacado por um urso durante um passeio pelo Alasca, observe a cor do animal. Se for um urso preto, lute com ele. Dê socos no nariz e no olho do bicho. Detalhes no blog dos Nerds Viajantes. Havaí. O Havaí é a parte mais isolada do planeta. Está a 3 mil quilômetros da América do Norte. Espaguete. Considerado o prato mais popular do mundo, o espaguete à bolonhesa não existe. Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi projetada para ficar no Egito. Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi projetada para ser desmontada alguns anos depois. E por pouco isso não aconteceu. Britânicos. Os britânicos só não invadiram 22 dos quase 200 países do mundo. Na América do Sul, só se salvaram Bolívia e Paraguai. Vocês estão ouvindo o QTC da Labre Bahia através da PY6 Antena Antena, operada por PY6 Lima e Uniforme Alfa, Luciana Delgado. Vamos filosofar? A semana passada estava eu em minha janela, de frente para a rua, quando de repente as nuvens começaram a escurecer, com previsão de chuvas. No topo de um prédio ao meu lado, eu vi um pombo com alimento no bico, transferindo para o seu filhote que emitia sons de alegria por estar recebendo tão sonhado alimento. Lá embaixo passava pela calçada uma jovem mãe com uma criança aparentando uns 4 anos, que conduzia uma boneca Barbie com pouca beleza, já com sinais de terceira idade. Os poucos cabelos louros pareciam uma espiga de milho temporona, com poucos fios de cabelo, com um amarelo triste, sem definição. A menininha tinha pernas finas igual a uma elegante filha de Saracura e usava em seus cabelos de pichain duas xuxas desbotadas pelo tempo. Vestida com um short branco e uma blusa amarela, provavelmente comprados na loja de R$ 1,99 na Baixa dos Sapateiros. A moça tinha em suas mãos um potente smartphone, provavelmente comprado em um dos shoppings da cidade numa bela promoção pelo preço de R$ 990,00 em 12 vezes sem juros no cartão Hiper. A jovem mãe dedilhava com muita técnica as teclas do citado equipamento, enquanto a pequena menina a acompanhava, com seus passos meio desengonçados. De repente, olha para trás e vê sua filha tentando brincar com o gato. E aos berros diz: "Menina, anda, sua lesma, não brinca com esse gato preto. Hoje é sexta-feira 13. Misericórdia, sai para lá, Satanás." Deixei a janela, sentei-me no meu velho surrado sofá, peguei meu telefone, foi quando ouvi a voz do meu guia espiritual. "Ah, você também tem essa maquininha, não é?" "Sim, senhor, meu guia, tenho sim. Vou ver as mensagens no meu Zap Zap." "O nome não é Zap Zap. O nome certo é WhatsApp." "Desculpe-me, meu senhor guia. Eu esqueci que todos os guias espirituais são dotados de um alto nível de intelectualidade." Deslizando o dedo sobre a tela do meu excelente celular, deparei-me com esta linda mensagem. Um ano antes da sua morte, Franz Kafka viveu uma experiência singular. Passeando pelo parque de Steglitz, em Berlim, encontrou uma menina chorando porque havia perdido sua boneca. Kafka ofereceu ajuda para encontrar a boneca e combinou um encontro com a menina no dia seguinte, no mesmo lugar. Não tendo encontrado a boneca, ele escreveu uma carta como se fosse a boneca e leu para a garotinha quando se encontraram. A carta dizia: "Por favor, não chore por mim. Parti numa viagem para ver o mundo." Durante 3 semanas, Kafka entregou pontualmente à menina outras cartas, que narravam as peripécias da boneca em todos os cantos do mundo. Londres, Paris, Madagascar, tudo para que a menina esquecesse a grande tristeza. Essa história foi contada para alguns jornais e inspirou um livro de Jorge Sierra e Fabra, Kafka e a Boneca Viajante, onde o escritor imagina como teriam sido as conversas e o conteúdo das cartas de Kafka. No fim, Kafka presenteou a menina com uma outra boneca. Ela era, obviamente, diferente da boneca original. Uma carta anexa explicava: "Minhas viagens me transformaram." Anos depois, a garota encontrou uma carta enfiada numa abertura, escondida na querida boneca substituta. O bilhete dizia: "Tudo que você ama, você eventualmente perderá. Mas, no fim, o amor retornará de forma diferente." Franz Kafka e a Boneca Viajante. Esse texto me foi enviado pelo nosso colega PY6, Eco Alfa Tango Ernesto, diretamente de São Paulo, onde está passando os dias. Esta é PY6 Alfa Alfa, estação oficial da Labre Bahia, operada por PY6 Lima e Uniforme Alfa, Luciana Delgado, na leitura do seu QTC falado. Visite o nosso Facebook, www.facebook.com/labre-ba.
Coluna A História de uma História.
Hoje, na nossa coluna A História de uma História, falarei de mais uma progressista, bonita, com uma belíssima história desde a sua fundação até os dias de hoje. É nessa bela cidade da Bahia, que conta com estes colegas radioamadores, com suas raízes profundamente fincadas, nesse solo tão rico e nobre, em tudo que um habitat pode ter de melhor. Jequié. Lomanto Júnior, PY6 Lima Juliette, filho ilustre de Jequié, dentre muitos cargos que ocupou na política, é o ex-governador do estado da Bahia. O gentílico de quem nasceu em Jequié é jequiense. Aqui vai a relação dos jequienses que formam um quadro de ilustres operadores do radioamadorismo naquela cidade. PY6 Bravo Juliette, Amando Borges Júnior. PY6 Alfa Juliette, Antônio Alcione Oliveira de Souza Júnior. PY6 Lima Sierra Sierra, Antônio Santana de Souza. PY6 Alfa Charlie Romeu, Arnaldo de Araújo Silva. PY6 Delta Sierra, Deusdete Lima Souza. PY6 Mike Alfa Golf, Edson Adroaldo Araújo Sepúlveda. PY6 Eco Sierra Eduardo Araújo Sepúlveda, PY6 Eco Romeo November Elson Ribeiro de Novaes, PY6 Lima Quilo Emanuel Antônio Cerqueira de Quadros, PY6 Eco Tango Fox Ernesto Torre Grossa Filho, PU5 Romeu Oscar November Jefferson Afonso da Silva Soares, PY6 Juliette Lima Sierra Julival Lopes dos Santos Júnior, PY6 Quilo Bravo Launil Parente Juca, PU6 Lima Alfa Sierra Leandro Ângelo da Silva, PY6 Lima Sierra Luciano Pinto Sepúlveda, PY6 Yankee Bravo Luciano Santana Borges, PY6 Lima Charlie Luiz Carlos da Silva Júnior, PY6 Mike Hotel Sierra Maria Helena Souza Quadros, PY6 Yankee Mike Mirabel de Castro, PY6 Romeu Lima Rosemar Costa Silva, PY6 Sierra Golf Fox Suzana Gomes Figueiredo, PY6 Whisky Eco Welf Santana de Oliveira. Jequié é um município brasileiro do estado da Bahia. Está a 365 quilômetros de Salvador, no sudoeste da Bahia, na zona limítrofe entre a Caatinga e a Zona da Mata. Jequié é conhecida por seu clima quente, cercada de montanhas. A cidade sofre com calor durante quase todo o ano. Em dias de verão, a temperatura pode chegar a 48 graus Celsius. Jequié é rica em minério de ferro, por isso é muito quente durante o dia e fria durante a noite. História. O município se desenvolveu a partir da movimentada feira, que atraía comerciantes de todos os cantos da região no final do século XIX. Pertencente ao município de Maracás de 1860 a 1897, Jequié abastecia as regiões sudeste e sudoeste da Bahia, assim como a bacia do Rio de Contas. Com sua crescente importância como centro de comércio, a cidade cresce então linearmente às margens do Rio de Contas, que na época era mais volumoso e estreito, e cercado por uma extensa mata. O município de Jequié é originado da sesmaria do capitão-mor João Gonçalves da Costa, que sediava a fazenda Borda da Mata. Esta, mais tarde, foi vendida a José de Sá Bittencourt, refugiado na Bahia após o fracasso da Inconfidência Mineira. Em 1789, com sua morte, a fazenda foi dividida entre os herdeiros em vários lotes. Um deles foi chamado de Jequié e Barra de Jequié. Pelo curso navegável do Rio de Contas, pequenas embarcações desciam transportando hortifruti grangeiros e outros produtos de subsistência. No povoado, os mascates iam de porta em porta vendendo toalhas, rendas, tecidos e outros artigos trazidos de cidades maiores. Tropeiros chegavam igualmente a Jequié carregando seus produtos em lombo de burro. O principal ponto de revenda das mercadorias de canoeiros, mascates e tropeiros deu origem à atual Praça Luiz Viana, que tem esse nome devido a uma homenagem ao Luiz Viana, governador da Bahia, que emancipou a cidade. Ali veio a desenvolver-se a primeira feira livre da cidade, que a partir de 1885 ganhou mais organização com a decisão dos comerciantes italianos José Rotondano, José Niela e Carlos Marota, que compraram todo o excedente dos canoeiros e de outros produtores. Emancipação política. Em pouco tempo, Jequié tornou-se distrito de Maracás, e dele se desmembrou em 1897, tendo como primeiro intendente, ou seja, prefeito, Urbano Gondim. A partir de 1910, é que se torna cidade e já se transforma em um dos maiores e mais ricos municípios baianos. O nome Jequié é uma palavra indígena para designar onça pintada ou somente onça, em alusão à grande quantidade desses animais na região. Outros historiadores já afirmaram que o topônimo tem origem no jequi, um objeto afunilado muito utilizado pelos índios mongoióis para pescar no Rio de Contas. Jequié, capital da Bahia. Importante episódio da história estadual foi a decisão inusitada tomada pelo então presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Aurélio Rodrigues Viana, que, assumindo o governo em 1911, decretou a mudança da capital do Estado de Salvador para Jequié, ocasionando imediata reação do governo federal, que em 1912 bombardeou Salvador e forçou a renúncia desse mesmo governador, que abortara a medida. Jamais tendo se constituído de fato, O gesto, entretanto, marcou a história da Bahia como um dos mais tristes, sobretudo pelo bombardeio da capital, provocando o incêndio da biblioteca pública, onde estava guardada a maior parte dos documentos históricos de Salvador. Destruição e recomeço. Depois da terrível enchente de 1914, que destruiu quase tudo em Jequié, a feira, o comércio e a cidade passaram a desenvolver-se em direção às partes mais altas. Após a enchente, Jequié ficou conhecida como a Chicago Baiana, pois essa cidade norte-americana também foi destruída em 1871 e teve que recomeçar quase do zero. A diferença é que Jequié acabou em água e Chicago em fogo. Em 1919, o então intendente Antero Cícero dos Santos inaugurou o cemitério municipal São João Batista, no atual bairro do Joaquim Romão. Desenvolvimento urbano e crescimento econômico. No dia 1º de setembro de 1923, foi instalada a agência do Banco do Brasil em Jequié. Primeiro, funcionou no saudoso Sobrado dos Grilos. Depois foi para a Avenida Rio Branco e, em seguida, para a Praça Rui Barbosa. E, nos dias atuais, funciona na Rua da Itália. A cidade foi a primeira da região sudoeste da Bahia a ter uma agência do Banco do Brasil. Jequié foi emancipada durante o governo de Luiz Viana, de 1896 a 1900. Apesar das ações do desmatamento que acabaram por assorear o Rio de Contas, impossibilitando a navegação, a cidade seguiu firme em direção ao progresso. E em 1927, festejou a chegada da Estrada de Ferro Nazaré. Nesse tempo, Jequié era a quarta cidade mais importante da Bahia e teve no comerciante Vicente Grilo o seu grande benemérito. Em 1930, com o advento da Revolução, o então intendente, ou seja, prefeito, Geminiano Sabac, teve que deixar o cargo, interrompendo assim o seu projeto de pavimentar a cidade. Durante a gestão do advogado Virgílio de Paula Torinho, que foi de 1934 a 1937, a cidade entrou em um rush de obras jamais visto. A feira foi deslocada da Praça Rui Barbosa para a Praça da Bandeira, onde antes havia um mangueiro. As ruas do centro foram calçadas e a zona de meretrícia foi deslocada do Beco do Cochicho, que era na Rua Damião Vieira, para a antiga ladeira do Maracujá, hoje parte da Rua Manuel Vitorino, que na época ficava fora do perímetro urbano. Com a reforma ortográfica de 1943, um grupo de intelectuais propôs a mudança da grafia do nome da cidade para Jequié, ideia que não vingou. Em 1948, a retirada de uma gameleira centenária situada na Praça Rui Barbosa causou grande comoção popular. No mesmo ano, artistas e intelectuais cantam e publicam poesias para homenagear a árvore desaparecida. Durante as décadas de 40 e 50, foram aterradas as várias lagoas que existiam nas proximidades do centro. Segundo o discurso apresentado pelos políticos da época, elas atrapalhavam no crescimento da cidade. Foi um grave erro. Tal atitude, somada com a destruição da mata ciliar do Rio de Contas, contribuiu para aumentar o aquecimento climático de Jequié. Entre as muitas lagoas aterradas, podem ser citados a Lagoa do Maringá, atualmente um largo, a Lagoa da Manga do Costa, hoje Centro de Abastecimento Vicente Grilo, e a lagoa que se localizava ao fundo do Jequié Tênis Clube. Nessa última, em fins dos anos 30, havia prática de esportes como remo, natação e outras recreações. Em 1954, o então prefeito Lomanto Júnior inaugurou na Praça da Bandeira o Mercado Municipal de Jequié, um dos melhores do interior do estado. Imigração italiana em Jequié. Jequié é a cidade baiana que mais recebeu imigrantes italianos no estado da Bahia. Embora a colônia tenha entrado em decadência a partir dos meados do século XX e hoje já não existe mais. Diferente do que aconteceu com a colônia italiana de Itiruçu, por exemplo, que apesar da miscigenação com brasileiros de diversas etnias, houve uma certa conservação dos costumes. Cultura. Criada através da Lei Municipal nº 1793, de 22 de dezembro de 2008, a SECUT, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, dispõe em seu organograma uma diretoria de gestão cultural, programas e projetos e outra diretoria de desenvolvimento do turismo. Como órgão colegiado está o Conselho Municipal de Cultura. Para homenagear a comunidade de moradores dessa maravilhosa cidade, o Encontra Bahia criou o Encontra Jequié. Esta é apenas uma síntese da história de Jequié. Um abraço a todos os jequienses. Estamos apresentando o nosso QTC da Lavre Bahia através da estação oficial da Lavre PY6 Alfa Alfa, operada por PY6 Lima e Uniforme Alfa, Luciana Delgado. Visite nosso Facebook, www.facebook.com/labre-ba.
Datas comemorativas da semana.
Maio. Domingo, dia 22, é dia do apicultor e dia do abraço. Segunda-feira, dia 23, é dia da juventude constitucionalista. Terça-feira, dia 24, é dia da infantaria, do datilógrafo, do telegrafista, do detento e do vestibulando. Na quarta-feira, dia 25, é dia da indústria, do massagista e do trabalhador rural. Sexta-feira, 27, é dia do profissional liberal. E sábado, dia 28, é Dia Internacional de Ação da Saúde da Mulher e Combate da Mortalidade Materna.
Aniversariantes da semana.
Dia 25 de maio é aniversário do PY6 Kilo Victor Hamilton, que mora em Barreiras. Dia 27 de maio é o PY6 Golf Sierra Romeo Gilberto, de Vitória da Conquista. Dia 28 é o dia da Dona Sandra Maria, Cristal de Irineu, PU6, Whisky India Fox. Para esta simpática dama e os Cavaleiros do Apocalipse, os nossos mais sinceros parabéns.
Informe das diretorias.
Diretor de Tecnologia, Papai Yank 6, Mike Victor Marconi. E-mail, papaiyank6mikevictor@hotmail.com. Diretor Financeiro, Papai Yank 6 e Uniforme November, Bruno. E-mail, brunohotelalfaoscar@gmail.com. Caro Rádio Amador, deposite a sua anuidade, mensalidade ou doação na conta 1310, dígito 2, agência 3557 do Banco Bradesco. O CNPJ da Labre Bahia é 152-351-79, 1000 ao contrário, 33. O valor da nossa mensalidade é de R$ 20,00. Pagando a anuidade de uma única vez, terá um desconto de 10%, que ficará em R$ 216,00. Caso você não queira pagar mensalidade ou anuidade, faça-nos uma doação através de uma transferência bancária ou mesmo em nossa tesouraria. Ficaremos muito gratos por este gesto amigo. Lembramos que precisamos pagar a IARU, Labre Central, taxa de remessa de QSL, além de ter que pagar US$ 1 por cada radioamador do Estado, sendo sócio ou não da Labre. Não esqueçam, nenhuma entidade sobrevive sem a ajuda dos seus bem-aventurados. Diretoria Social, PU6 Whisky Juliette Golf Wagner, e-mail wguerreiro@gmail.com. Gostaria que todos os radioamadores da Bahia, associado da Labre ou não, enviassem para o e-mail wguerreiro@gmail.com o nome, indicativo de chamada, endereço residencial, e-mail, telefones de contatos, dia e mês do seu aniversário. Diretoria de VHF, PU6 Tango Quilo Sierra, Cordeiro. E-mail PU6TangoQuiloSierra@gmail.com.
Frequências mais usadas em VHF em Salvador e interior.
Repetidores 146610 e 439100. Salvador, subtom 110.9, C4 FM, Wires-X. 146670, Salvador, subtom 88.5, Link Remote Rams. 146940, Salvador, subtom 103.5. 145270, Vitória da Conquista, subtom 250.3, Link 433.350. 145280, Serra da Jiboia, subtom 88.5. 145450, Feira de Santana, subtom 88.5. 146810, Conceição do Coité, subtom 88.5. 146950, Morro do Chapéu, subtom 88.5. Simplex. 145570, APRS Gate. 146500, local regional. 146550, local regional. 147560, Remote Hans. Visite também nosso Facebook, www.facebook.com/labre-ba. Estamos ouvindo o QTC da Labre Bahia, através da estação oficial operada por PY6 Lima e Uniforme Alfa, Luciana Delgado.
Colegas no QTC em HF.
Foram estes os nossos colegas presentes no nosso QTC do domingo passado. PY6 Eco Papa, PR7 Romeu Oscar, PY6 Bravo Zulu, PP6 Hotel Sierra, PY6 Delta Uniforme, PY6 Eco Sierra, PY6 Zulu Kilo, PY6 Juliette Sierra Mike, PY6 Charlie Alpha Sierra, PY6 Delta Quebec, PY6 Golf Eco, PY6 Lima Sierra, PY6 Mike Alpha Golf, PY6 Bravo Mike, PY6 Fox Eco, PY6 Sierra Hotel, PY4 Juliette Fox Mike e PY6 Lima Victor.
Colegas no QTC em VHF.
Segunda-feira passada foram esses os colegas no QTC em VHF. PY6 Índia Victor Oscar, PU6 Tango Kilo Sierra, PU6 Whisky India Fox, PY6 Bravo Mike, PY6 Victor Fox, PY6 Placa Placa Lima, PU6 Romeu India Tango, PY6 Mike Victor, PY6 Juliette Fox, PY6 Papa Charlie, PU6 Papa Charlie Lima, PU6 Sierra Eco Sierra, PY6 Romeu Eco Índia, PY6 Lima Uniforme Alpha, PY6 Juliette Bravo e PY6 Eco Papa.
Colegas na Labre.
Contatos com a Labre Bahia. E-mails administrativo@labre-ba.org.br, financeiro@labre-ba.org.br e labreba@labre-ba.org.br. Telefones. Contatos com o presidente da Labre Bahia. 3488-0347 é o fixo. 99269-6585 TIM. E-mail py6ecopapa@hotmail.com. Contatos com o presidente do Conselho da Labre Bahia. 98701-9540 e o e-mail py6papajulietenovember28@gmail.com. Neste momento, retira-se do ar a estação oficial da Labre Bahia, PY6 Alfa Alfa, operada por PY6 Lima e Uniforme Alfa, Luciana Delgado, na leitura do seu QTC falado. Mais uma vez agradeço a todos pela audiência com o Forte 73 e até a próxima. Luciana Delgado, PY6 Lima e Uniforme Alfa. Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão Labre. Administração Estadual Labre Bahia. Presidente Etevaldo Pereira, PY6 Eco Papa.